Reportagem especial.
Mais de 1 milhão de brasileiros vivem de forma clandestina nos Estados Unidos da América. Homens e mulheres que, em busca de um trabalho que lhes dê uma vida melhor, arriscam suas vidas numa travessia ilegal pela Porta dos Fundos. Uma travessia que pode ser mortal. Esta é a história de um brasileiro que, como outros, desapareceu nos Estados Unidos pouco tempo após ter entrado de forma ilegal. Sem documentos ou conhecidos, mal se pode dizer que Wendell Jonathan Pereira morreu. Sem o reconhecimento dos governos e enterrado como indigente, o mineiro morto aos 23 anos é apenas um João Ninguém, sepultado numa vala em um cemitério poeirento no estado do Texas. Menos para a dona Lúcia Maria Pereira, mãe de Wendell, que ainda busca por um documento de óbito e uma aliança de noivado, que, presa ao dedo de Wendell, foi o único objeto a identificar o brasileiro. Esta também é a história de uma denúncia que levou um parlamentar brasileiro a inspecionar a ossada de outros 180 brasileiros, também enterrados como indigentes em outro cemitério norte-americano. Duas histórias tristes, que fazem parte das denúncias que chegaram à CPI mista criada pelo Congresso brasileiro para investigar a realidade da imigração ilegal de brasileiros para os países do primeiro mundo e apresentar propostas de melhoria. Propostas que podem ajudar Dona Lúcia Maria a enterrar seu filho em terras brasileiras. Não é apenas na ficção da novela América que as coisas acontecem. Na vida real, os imigrantes brasileiros ilegais que conseguem driblar a fiscalização da fronteira norte-americana enfrentam uma outra barreira a seguir, a da ausência de direitos e garantias básicas ao ser humano. Sem documentos, não há como requerer assistência médica gratuita sem correr o risco de ser preso e deportado. A triste história de Wendell nos Estados Unidos começa pouco antes do Natal de 2004, quando deixou sua família e a noiva em Minas Gerais para, com outros 3 companheiros e os coiotes intermediadores, tentarem a travessia da fronteira entre o México e os Estados Unidos. O grupo atravessou o Rio Grande a nado, na época de inverno, com águas geladas. Venceu a primeira batalha. O destino de Wendell era o quente estado da Flórida, local onde pretendia obter um trabalho que lhe desse renda suficiente para voltar ao Brasil, casar, comprar uma casa, um automóvel e começar um negócio próprio. História muito parecida com a de todos os outros imigrantes brasileiros que tentam a sorte em outro país. As palavras a seguir são de Dona Lúcia Maria, sua mãe.
Ele queria casar, ele era apaixonado, ele estava trabalhando na prefeitura. Quando ele me falou, ele já estava com tudo pronto para ir embora. Porque ele perdeu o emprego da prefeitura. Ele trabalhou, acho que quase 3 anos com o prefeito anterior. Aí ele perdeu, assim que o prefeito entrou, antes mesmo de tomar posse, tirou o emprego dele. Ele ficou sem saber o que ia fazer. Queria casar. A ideia dele era ficar lá 3 anos. O que ele queria era comprar uma casa, um carro e trazer 20 mil reais para começar uma vida com a esposa aqui. Se ele conseguisse isso, o tempo que ele conseguisse, ele voltaria.
Wendell passou o último Réveillon em um hotel no Texas. Virou o ano. E ali ficou sozinho, desesperado, como disse sua mãe.
Ele estava nervoso porque ele tinha chegado nesse hotel dia 27 de dezembro. E dia 8, que foi o dia que eu conversei com ele, ele ainda estava nesse hotel e os companheiros dele já tinham seguido viagem. Ele estava nervoso porque ele achou que ele tinha sido abandonado nesse hotel, porque parece que tem que esperar a ordem para passar, para sair. Eu não sei muito bem como que é isso para lá, porque a gente não sabe nem com quem está lidando. Então ele me pediu para ir até a casa da pessoa que o levou, para pedir para ele adiantar a passagem dele, porque ele já estava passando mal de ficar lá abandonado sozinho. Foi o último contato que eu tive com ele.
Nenhuma providência foi tomada pelo agenciador que facilitou sua ida e entrada nos Estados Unidos. Wendell continuava sozinho no hotel. Só que agora estava passando mal. No dia 11 de janeiro, Wendell conversou pela última vez com a sua então namorada, que mora na cidade de São Félix, em Minas Gerais, como explica a Dona Lúcia Maria.
Ele tinha um problema de asma. Ele estava passando mal, que era para ela pedir a pessoa que tinha mandado para arrumar um jeito dele tomar uma injeção. Mas isso foi com a noiva. Aí ele Foi, ela foi, ligou para pedir o rapaz, ele não, o rapaz não acreditou quem mandou, e ela ligou para o meu filho, pediu para ele falar para a pessoa, ele mesmo, porque ele não estava acreditando que ele estava passando mal. Isso dia 11 de janeiro, foi a última notícia, aí ele sumiu. Ele sumiu e a gente ficou desesperada. Quem levou tirou o corpo fora, não falava mais nada. E a gente não tinha como localizar. Não sei bem a data, o rapaz falou que ele tinha sido hospitalizado e que tinha sido preso. E passou o telefone, passou tudo, só que aí era mentira. A gente começou a procurar a busca e não encontrava ele em lugar nenhum. Aí com a ajuda de pessoas de lá, de amigos da gente de lá, de várias pessoas que a gente nem conhece, que nos ajudou a procurar, quando foi dia 14 de fevereiro é que nós tivemos a notícia que ele já estava morto e enterrado. Ele foi localizado pela aliança do noivado, uma aliança de prata. Era a única prova, porque ele estava sem documento, estava sem nada.
O caso de Wendell é similar ao de tantos outros brasileiros mortos em outros países e enterrados como indigentes por falta de documentação. É o caso dos corpos enterrados na cidade de El Centro, na Califórnia, só identificados como brasileiros pelas roupas com etiquetas de marcas brasileiras. Denúncia que foi investigada pelo deputado Nelcimar Fraga, do PL do Espírito Santo, que também é titular da CPI mista da imigração. Ele explica como teve conhecimento da questão.
Em depoimento prestado à CPMI da imigração, o jornalista Alan Rodrigues, da revista Isto É, depoimento prestado, ele fez a denúncia de que na cidade de El Centro, na Califórnia, um cemitério chamado Terraço Parque, existia a possibilidade de nós termos lá cerca de 180 brasileiros enterrados como indigentes. A denúncia foi feita a ele pela missionária, pela presidente da ONG Mensageiras do Amor, Michele Braia. Michele Braia faz um trabalho com os imigrantes que tentam atravessar o deserto, e essa ONG ela distribui ao longo do deserto vasilhas com água para que os clandestinos, né, os imigrantes que tentam entrar clandestinamente nos Estados Unidos possam beber água durante a travessia do deserto.
Com base nessas informações, a CPMI da imigração esteve nos Estados Unidos entre os dias 17 e 23 de outubro. E Nelcimar Fraga foi deslocado para a cidade de El Centro para atestar a veracidade das denúncias.
No fundo do cemitério Terraço Parque, na cidade de El Centro, nós temos cerca de 440 túmulos. Dentro desses 440, existe a possibilidade de ter 180 brasileiros. Não tem como identificar, porque são corpos que já foram encontrados em estado adiantado de decomposição. Cada túmulo tem identificação de John de tal e tem um número. Só sabe que é brasileiro porque usavam roupas com marcas do Brasil.
Para tentar encontrar os parentes desses brasileiros mortos, o parlamentar defende a realização de uma campanha de mobilização através da imprensa, de familiares de pessoas que partiram para os Estados Unidos há mais de 3 meses e estão sem dar notícia.
Nós estamos trazendo agora uma proposta para a CPMI. Primeiro, nós devemos fazer uma campanha aqui no Brasil com a imprensa, né, com a imprensa da Câmara, do Senado, com a imprensa privada aí, para que nós possamos fazer uma campanha, os familiares que têm parentes que viajaram para os Estados Unidos há mais de 3 meses e essas pessoas não ligaram para dizer que chegaram lá, essas famílias procurariam a CPMI e fariam um cadastro dando características que pudesse facilitar a identificação. E a partir desse banco de dados que nós íamos formar, com os elementos passados pela família, nós íamos pedir a exumação dos corpos e fazer a identificação até através de um DNA. E a partir daí, comprovado que o corpo enterrado é o corpo do brasileiro que foi reclamado, nós então íamos pedir um repatriamento aí, né, desses corpos para que as famílias pudessem fazer o funeral no Brasil.
Mas para esse repatriamento às custas do poder público, é preciso que sejam determinados recursos no Orçamento Geral da União. De acordo com o deputado Nelcimar Fraga, existe a possibilidade de que a previsão desses recursos no orçamento vingue para o próximo ano, o que seria uma novidade caso seja aprovado pelo Congresso.
Esse é um problema sério que nós estamos enfrentando, porque o governo brasileiro não tem no seu orçamento nenhuma rubrica que cubra essas despesas de repatriamento de corpos. Mas esse ano a CPMI já sugeriu ao relator da LDO, que foi o deputado Gilmar Machado, ele já incluiu na LDO a previsão de custos para ser agora incluído no orçamento. de rubricas para que nós possamos ter dotação orçamentária que permita o repatriamento de corpos.
A solução apresentada facilitaria a vida de brasileiros que não contam com recursos próprios suficientes para trazer o corpo de parentes de volta ao Brasil, como é o caso da família de Wendell. Hoje, para o repatriamento de um corpo dos Estados Unidos para o Brasil, o custo gira em torno de 15 a 25 mil reais, além de outras despesas. Sem dinheiro para tanto, Dona Lúcia Maria quer ao menos contar com a certidão de óbito do filho e poder guardar a aliança que identificou o Wendell. Por isso, espera que alguém se sensibilize com sua busca.
A gente queria, sim, esses documentos, a certidão de óbito, porque sem a certidão de óbito dele aqui, a gente não faz nada. Que prova que ele está morto, a aliança dele que está lá. Porque aqui não tem nada, nada, nada. A gente sabe que ele está morto, mas não tem nada dele. Porque o corpo, né, já não tem corpo mais mesmo, né? E mais nada, se possível, né? Era só isso que a gente estava, que a gente está buscando, mas a gente não encontra porta aberta, lugar nenhum. Tudo que a gente procura, a gente não tem resposta. Essa é a verdade, a gente não tem resposta de nada.
É uma situação de angústia, né?
É, de angústia, de desespero, de dor, de sofrimento, de mágoa, tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar passa pela cabeça da gente. E de impotência, né? Porque a gente não pode fazer nada. Fica esperando a aparecer uma oportunidade, alguém que sensibilize com o caso.
O deputado Neucimar Fraga se prontificou a tentar fazer um contato com a representação do Ministério das Relações Exteriores nos Estados Unidos para verificar o que pode ser feito para ajudar a família de Wendell a trazer um anel e um papel ao menos. Para essa situação degradante como a de Wendell e a de outros brasileiros enterrados como indigentes, o relator da CPI mista da imigração, João Magno, propõe uma atitude digna do governo brasileiro, de se preocupar com seus filhos desaparecidos, estejam onde estiverem.
Eu penso que é um símbolo de dignidade de um país, que tem a dignidade de preocupar com seus desaparecidos.
No próximo sábado, conheça as propostas apresentadas pela Comissão de Imigração, propostas que vão da alteração do Código Penal Brasileiro, criando crimes próprios à área de imigração ilegal, até a proposta junto ao governo norte-americano de aumento de vistos de trabalho para brasileiros. Você vai saber também o que a comissão pretende fazer em relação aos brasileiros clandestinos em países da Europa e no Japão. De Brasília, Eduardo Tramarim.
Reportagem especial.